Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast hoje, pode ver, nós estamos no galpão de Encilha da Marcha de Resistência da ABCC. E a minha convidada de hoje é a professora Adriane Pires Neves. Adriana Pires Neves. Quase que eu falei errado.
Tá bom.
Boa noite. Muito obrigado por disponibilizar esse tempinho, mesmo no meio da prova, assim.
Então tá, muito obrigado pelo convite, né? E hoje tivemos que retardar um pouco, porque foi bem dura a etapa da manhã, 50 quilômetros e um pouquinho de garoa.
Mas foi bom, né? Então, tá bem, já, a gente passou da metade da prova, né?
Já passou da metade, né? Conseguimos superar a etapa maior, de mais distância, né?
Sim, sim. É porque, querendo ou não, 50 quilômetros é a etapa mais cansativa, né?
É,
vamos,
realmente.
Vamos dizer assim, né? É a mais dolorida. E tu vem fazendo todas as etapas, né?
Quase todas, porque eu tô dividindo com o Henrique, que é meu treinador e companheiro de treinos também. E como nós temos um cavalo só, eu acho justo que os dois tenham a oportunidade de montar.
Sim. Já está definido nas livres, tu vai na livre, ele vai na livre, como é que
sei.
Tá? Ainda não sabe.
Sei. Não sei se me sinto à altura dessa tarefa ainda. Talvez na de 20, só para ter o gostinho, né?
Só para sentir a emoção da livre.
Né?
Mas tu vem bem, eu tava te acompanhando hoje de manhã, acompanhei junto com o Luiz Mário. E tava elogiando que tu tá vindo bem, tá bem serena, tá coerente no que tá fazendo. Bem...
Ah, obrigado, bom saber. Bom saber. Eu queria te pedir para te ajeitar aqui.
Tá. Eu quero ver contigo o seguinte, eu quero tirar umas dúvidas contigo.
Tá bom.
Vamos lá. Tu é professora, né?
Sim.
Da Universidade Federal
do Pampa.
Do Pampa, certo. Na área de veterinária.
Não, é o curso de zootecnia que nós temos em Dom Pedrito, que é onde eu moro.
Tá. Como, eu lembro assim, ó, eu me lembro um pouco de tu chegando na marcha através do Henrique e do Lelo, que é o Rogério Kummer, o pai do Henrique.
Sim.
Na verdade, não na marcha, eu lembro de te ver chegando pelo Enduro.
Pelo Enduro, foi justamente pelo Enduro, foi em 2014 que o Lelo ofereceu uma égua para correr, e depois, nos anos subsequentes, em 2015 não, porque eu me encontrava fora do país fazendo o pós-doutorado, e daí no circuito de enduro todo eu estava ausente, pelo que eu me lembro, né? Mas 2016 também corri com o animal do Lelo, e final de 2016 eu adquiri uma das éguas com que qual eu corria.
Com que tu estreou?
Não, com que eu estreiei, porque essa ele foi vendida para a Serra Gaúcha, para o Laço. Era uma égua chamada Quiero Ruta.
Essa foi a tua primeira,
essa foi a primeira
montaria de enduro.
Isto. Aí depois eu montei o famoso Tabinha, só que ele não era mais do Lelo. Ele era da minha amiga Bruna, que era professora de inglês. E ela não queria correr enduro, mas estava lá o Tabinha, estava treinado. E uma parênteses para falar desse cavalo maravilhoso, que ele está com 22 anos hoje, mas é um cavalo que fez praticamente tudo que tem para o cavalo crioulo fazer. Correu penca e ganhou, correu enduro, ganhou.
Nossa.
Acho que só a marcha ele não tinha corrido. E provas como camperiada, paleteada, tudo, cavalo realmente mostra a versatilidade do cavalo crioulo. E tá lá ainda, servindo montaria para as crianças lá na hotelaria que ele mora, bem feliz da vida.
Servindo de iniciação para as crianças.
Mas se uma pessoa assim com mais técnica monta ele se transforma, precisa ver.
É mesmo.
Vira novinho de novo.
Olha só, queria entender como é que tu chegou na parte, por que tu te interessou pelo enduro, pela prova de resistência?
Olha, no início, assim, porque foi a primeira vez que alguém me ofereceu um cavalo para fazer alguma coisa, apesar de eu gostar de estar inserida na equinocultura, eu não me sentia, assim, com habilidade para fazer outras provas, como freio, como ficava só olhando, né? E,
como freio do proprietário, essas outras...
E como professora de equinocultura, eu sempre dei bastante apoio para o núcleo local.
Tu tinha envolvimento com o núcleo lá de Dom Pedrito, então?
Levando os alunos para ajudarem nas provas, e eu dou aula de equinocultura. Então, eu sempre defendi essa causa e defendo.
Secretariando, no caso, a parte dos alunos secretariando e ajudando na...
E aí... Mas aí foi a primeira pessoa. Daí eu pensei, bom, né? Isso aqui tá bom pra mim. Isso aqui é só andar pra frente. Não precisa mais...
É só andar pra frente.
Só que, claro, né? Depois tu vai pegando técnicas. Eu achava que era só botar pra correr e pronto.
E deu.
Não, mas depois tu vai aprendendo e vê que não é bem assim, né?
Sim. E aí, a partir disso, meio que se transformou numa paixão, porque tu criou o Paranoia Team, que é uma equipe, na verdade. E aí, a partir disso, tu comprou animais, como é que foi esse
Paranoia Team surgiu por causa da minha égua Paranoia, que foi a que eu comprei, a primeira que eu adquiri. Com ela eu corri enduro em Dom Pedrito.
Paranoia foi o nome da primeira égua, então.
Criação do Lelo também. Linha Ceguá, Jaguarão e acredito que Dom Pedrito, eu corri com ela e sempre se colocava.
Sim.
Né? E depois daí teve um tempo que eu, mais precisamente acredito eu, que foi no final de 2017, início de 2018, em que não estava tendo enduro e a BCC não fez nenhum calendário para 2018 e...
Isso, a gente teve uma pausa enduro, né? Uns 2 anos sem enduro,
exatamente.
Mais ou menos.
Exatamente. Daí eu pensei, o que eu vou fazer agora? E aí surgiu num evento lá no núcleo, justamente, estava conversando e surgiu a ideia, vamos treinar para marcha. Já que é o que tem, já que é resistência. Eu disse, bom, gente, só que a data da marcha de 2018 coincidia com uma viagem que eu tinha que fazer. Eu só vou... pegar as primeiras etapas e depois ou vazar. E aí começamos a treinar e tal, só que na época treinava na Ulha Negra, no Fabrício, que treinava para mim e corria.
O Fabrício Bittencourt, com a Liana.
E fomos nós para marcha.
Ela ficava em treinamento com ele lá
ficava.
E...
Ficava.
E tu ia de vez em quando
montar.
Só que
assim, como eu gosto de montar os meus cavalos, eu ia umas 2 vezes por semana, mas isso acabou... Por um tempo foi bem legal, mas depois acabou sendo um fator que eu acabei voltando para o Lelo. Porque o Lelo é 5 quilômetros da minha casa e lá na Ulha praticamente 100 quilômetros, fazer 2 vezes por semana. Então, tu bota no papel o custo do transporte e mais 1 hora que tu perde para ir, 1 hora para voltar, que tu pode aplicar no teu treino.
Sim. É porque...
No caso, esse dinheiro da gasolina serviria para treinar outro cavalo, na época. E hoje em dia, talvez até 2 cavalos com o preço que está a gasolina. Então, a gente tem que ter decisões racionais.
Sim.
Né? E aí, isso foi depois da marcha de 2019, da marcha FIC, que eu voltei para Dom Pedrito. Mas não foi imediatamente. Primeiro, eu deixei as éguas descansarem. A ideia era desfilar com elas no 20 de setembro. Quer dizer, uma eu ia emprestar para alguém, porque Dom Pedrito sempre tem muita procura para participar do desfile, que nessa época não era mais a Paranoia. Tem a história que a Paranoia morreu antes da marcha da FIC, que ela era... que ela tinha vaga para a marcha da FIC, por ter sido finalista da marcha de Aceguá.
Sim.
E aí, no quarto, quinto dia da marcha de Aceguá, vamos voltar na ordem cronológica, eu tive que abandonar porque eu fui para um congresso. E era na Inglaterra esse congresso. E aí, foi muito engraçado, porque eu ia nos pubs lá e pegar, só para pegar o Wi-Fi, para saber o que que tava acontecendo.
Tu lá na Inglaterra, num pub, querendo saber o que estava acontecendo com a marcha.
E geralmente nos pubs é engraçado, porque geralmente tá passando corrida de cavalo, né?
Sim.
E eu tô de olho na corrida e eu lá
Mas não chegava a mostrar para alguém que estava contigo?
O dono da pousada que eu fiquei, eu mostrei para ele que eu tinha um cavalo, só que expliquei tudo que... E casualmente ele era um ex-repórter de turf, o dono da casa onde
sim,
eu fiquei,
sim.
E achou bem legal, ele era do mundo do cavalo, então ele achou ele... fantástico a prova, né?
Tinha, daí no já dia, tinha uma noção.
No dia da final ela ficou em 18º lugar e foi uma das marchas com mais participantes, com 62, eu acho.
Sim.
E dá, então, uma felicidade, né?
Lá
aí fomos
num pub na Inglaterra.
Pubs esquecer do Wi-Fi. Daí mostrei para ele, ele achou o máximo. Então, para te ver como fora do país chamou atenção,
pois
né?
Pois é, e daí é o que eu te digo, o quão rápido tu te interessou e, como diz o Celistre, gostava muito de dizer, o bichinho da marcha te picou. E aí não tem mais como voltar atrás, né?
Não, é difícil, é difícil tu... Tu dizer que um ano tu não vai ter cavalo, é meio frustrante pensar numa coisa, numa dessas.
E aí eu te pergunto assim, o teu hábito de andar a cavalo, como é que era? Era, tu tinha rotina de andar a cavalo ou não?
Não, casualmente não, até porque eu não tinha cavalo. Comecei a andar e treinar. Na verdade, a minha criação é de fazenda, eu andava a cavalo, aquela coisa... Meu avô tinha uma fazenda em Cachoeira, e só que eram cavalos comuns de serviço. Então, depois eu fui para a faculdade, me formei e fui trabalhar. Então, digo assim que eu sempre, na verdade, o ângulo que, como eu trabalhava com reprodução, o cavalo eu via de trás. De trás e de cima, né? Mas sempre queria ter um cavalo para mim. Aliás, o que muitos não sabem é que eu tive, na época que eu estava no mestrado em Porto Alegre, eu tive um cavalo crioulo.
Ah, chegou a ter quando estava em Porto Alegre.
Eu tive em parceria com uma amiga minha. E aí, no caso, também entrou uma coisa do exterior atrapalhando a história. Porque era um cavalo, assim, lindo, maravilhoso. O cavalo dos sonhos. Que ele era oveiro tostado loiro, ruano.
Ruano.
Coisa mais linda, se chamava Tesouro Perdido do Strass, filho do Poço Azul Deslinde. E eu vi ele porque uma cabanha que eu atendia tinha esse cavalo, não era do Strass, era de outra cabanha já, mas
já
é que
vendido.
Eles tinham adquirido a égua com o potro ao pé. Então... Ah, esse cavalo muito bem domado, maravilhoso. Só que aí surgiu a parte do meu doutorado que eu teria que ir para a Alemanha para fazer toda a parte laboratorial do meu doutorado que exigia e fui. E a minha amiga, simplesmente, ela não pagou a hotelaria e tal. E acabou que virou ex-amiga porque ela entregou o cavalo para
o cara de
pagamento. Na pagamento.
Que sacanagem.
Bom, estou falando aqui, não, talvez não seja ético, mas isso é fatos que aconteceram, né?
Sim. E aí tu perdeu o teu cavalo, criou o único cavalo que tu tinha até então.
É. E se eu tivesse
Mas e documentação desse
sozinho?
Animal?
Eu procurei ele na BCC e pela idade, que isso foi em 99, ele provavelmente não seja mais vivo, mas ele não está morto na BCC.
Não consta como...
Não consta.
Tu vê. E, bom, essa história tua de exterior, eu sei que a Liana Salles teve contigo para fora também, acho que foi para a República Tcheca, não?
Não,
já foi
para a Áustria, num congresso
Áustria,
também.
Um
mas
congresso,
ela fez
apresentação.
Umas outras viagens paralelas.
Eu sei que o Tomás, por último também, o Tomás Gonçalves, né, o veterinário, também estava com...
É, aí é que tá, tem outra coisa, né? O Tomás, ele é meu orientado de mestrado, e a gente tinha um trabalho e aprovado no congresso na Itália.
Isso
qual
aí.
Está
isso
acontecendo
aí.
Em alguns dias, não, agora, daqui a pouquinho em Bolonha, Congresso Internacional de Reprodução Animal. Só que esse congresso era para ter acontecido em 2020.
Isso, isso.
E
ele até
pandemia.
Me procurou e tal, para ver se conciliava com a ida à Feira Cavalli.
Uhum.
E aí, porque era no final
cancelaram
de setembro,
tudo, né?
Né?
E aí cancelaram, não pudemos ir e as coisas foram se avolumando. Aí transferiram para 2021, daí em 2021 acharam que não estava bem ainda, resolveram fazer em 2022, agora. Só que nós já tínhamos a marcha no meio da história. Eu disse, ó, Tomás, se tu tiver como ir para apresentar o trabalho, tu vai. Ah, pois é, não tenho, porque tem muito serviço e blá, blá, blá. E os custos também, né? Mas é que como eu tinha a marcha e ainda por cima o compromisso de receber a Sara, eu não podia ir.
Nós já vamos entrar nesse assunto.
Nós já vamos entrar. Então, realmente, não te... Como eu sou fominha por viagem, realmente, alguma coisa tu tem que renunciar em prol
sim,
da outra, né?
Sim.
Mas a Sara também estava esperando desde 2020 para vir, então não podia decepcionar ela.
Claro. Mas então, assim, então tu teve que renunciar a esse congresso e agora...
Uhum.
Como é que foram esses congressos? Como é que funciona? Porque todos os anos tu tem uma representação com algum aluno, algum orientador, algum orientado, no caso.
É. Porque, assim, se recebe por e-mail os anúncios que vai ter, aviso da data, e aí a gente submete. E tem um corpo de avaliadores que dizem se teu trabalho está aceito ou não, te mandam aceite. Só que tu tem que ir apresentar, porque senão não entra na publicação, que é os anais do Congresso.
Entendi.
Inclusive, aquela ocasião que a paranoia correu, que eu fui para a Inglaterra, foi um recorde meu, porque eu estava levando o trabalho de 5 orientados.
E, no caso, tu apresenta junto com eles?
Não, eles que têm que apresentar.
Eles que têm que apresentar.
Eu apresento quando não podem ir. No caso, eu tive que apresentar todos os 5. Inclusive, levei um puxão de orelha do congresso, o que eles querem é que
os alunos venham representar.
Vai representar.
Uhum.
Disse, não ia deixar eles sem...
E no caso, essa apresentação, por exemplo, na Itália, lá, ela tem que ser feita em inglês, essa apresentação?
Em inglês.
Em inglês.
A língua oficial dos congressos
do congresso
é o inglês.
Então, apresenta todo o trabalho em inglês.
Em inglês. Pode ser em oral, ou apresentação oral, que normalmente faz uma apresentação PowerPoint ou outra mídia, ou um pôster.
Uhum. Ou tipo um PowerPoint.
Um
assim,
banner, né? Uhum. Um banner que os avaliadores passam e tu fica do lado e eles fazem perguntas.
Sim. E através desses congressos, Foi através desses congressos que tu te relacionou com esse público equestre internacional? Ou isso é mais rede social, é comunidades que tu
diz
que tu
do público
interage?
Do enduro?
Eu digo no geral.
No
porque,
geral.
Porque assim, desculpa te cortar antes de tu responder, porque assim, por exemplo, quando eu fui no Beijing,
uhum,
na Alemanha, em Munique, tu já conversava com o Beijing via rede,
uhum,
social, né?
Sim.
E até para quem não sabe, a professora foi quem ajudou a traduzir os episódios em alemão.
Sim.
Então, muito obrigado, né? Mais uma vez. Me deu uma baita ajuda traduzindo aqueles episódios,
uhum,
em alemão, porque tem muitos termos do cavalo que uma tradução tradicional não conseguiria traduzir, né?
Não conseguiria. É isso. Na minha estadia na Alemanha, além de aprender alemão, como era... Com reprodução equina, eu tive que aprender todos esses termos.
Sim, sim. Que é uma linguagem mais voltada para o equestre,
que é,
né?
E até porque, como meu orientador de lá, visitava muitas propriedades e tinha que conversar com os proprietários, com o pessoal. Nem que fosse para pedir, por exemplo, pedir uma pinça.
Uhum.
Então, tinha que saber, né?
Sim.
Então, quanto daí, depois que eu comecei a me orientar, me interessar por enduro e por esportes de resistência, eu comecei a pesquisar trocas de informações e encontrei que nas redes sociais dos americanos, e é curioso isso, porque de europeu e do próprio Brasil, não tem uma troca de informações tão rica como nos grupos americanos. No americano tem um grupo de enduro geral e tem a AERC, que é a American Endurance Ride Conference, que eles têm site que tu pode baixar artigos, eles têm a página no Facebook que lança uma pergunta, desde que quer achar a melhor sela para o teu cavalo, daí vem um monte de... Tem os, sempre os pitacos furados, né?
Sim, sim.
Mas tem muita...
Mas tem uma troca de informações.
Tem uma troca, porque o pessoal não fica com aquela coisa. Talvez nós, brasileiros, sejamos um pouco daquela cultura do carreirista, né? Que vai variar 2 horas da manhã para ninguém saber o que está fazendo.
O que está acontecendo.
Então, de manter o segredo profissional. Mas os americanos... E aí eu comecei a fazer amizade, pessoas me procurando no privado e trocando ideias também. Então, dá para dizer que é uma troca bem rica de informações. E outros grupos menores também que o pessoal faz, por exemplo, tem um grupo bem engraçado que eu estou aqui, para vocês verem como o árabe domina a cena lá, e eles botaram um grupo cavalos de enduro não típicos. Não típico
fora
é tudo que não é árabe.
Árabe. Sim.
E aí eu entrei nesse grupo e o pessoal viu o crioulo e enlouqueceu as fotos que eu mandava. E que cavalo é esse? E ele é muito parecido com o Mustang.
Uhum.
E tem muita gente nos Estados Unidos que utiliza Mustang para enduro. O Mustang é Sim. muito interessante como...
Eu não sabia que o Mustang era utilizado para enduro.
Sim.
Novidade,
tem várias pessoas que fazem. Porque o Mustang, para os padrões americanos, é um cavalo relativamente barato, né? Tu consegue
Sim.
Mustang até... indo nessas leilões de cavalos que, de outra forma, talvez parassem no abatedouro.
Os descartes.
E descartes.
Uhum. E querendo ou não, o Mustang também tem essa coisa de resistência,
Sim.
tem né, uma rusticidade por ser
E se
mais...
analisarmos a origem dele, ele é praticamente igual à origem do cavalo crioulo, guardadas as proporções geográficas, né?
Sim.
Tem as pelagens como rosílio, lobuno, mouro.
Eu, quanto ao Mustang, não sou tão informado assim.
Uhum.
Claro, a gente conhece por curiosidade, né? Aquela coisa da raça selvagem nos Estados Unidos
Sim.
e tal. Mas não tinha esse conhecimento mais processado dele no enduro, por exemplo. E aí, então, vamos lá. Vamos voltar na marcha aqui para nós voltar né, no estrangeiro.
Uhum.
2019, né? Tu trouxe um casal
Sim,
americano
eles,
ou canadense?
Não. A Crystal é americana, da Califórnia. O marido dela, o Christian, é alemão.
Alemão.
Uhum.
E esse casal tu conheceu nesses grupos...
É, e foi bem engraçado, porque dessa marcha de 2018, da paranoia, eu coloquei uma foto e as pessoas começaram a perguntar como era a prova e tal. E teve muita gente perguntando, mas a Crystal, ela veio me chamar no privado de uma maneira bem incisiva, assim. Eu disse, bah, eu não tenho um cavalo sobrando para te correr, e nem sei como seria essa parte de um estrangeiro correr, mas se tu quiser vir, digamos que ela meio que se convidou para vir.
Ela te intimou dizendo,
meio
que
intimou,
eu quero conhecer essa prova.
Eu quero ir, quero conhecer essa prova. E aí eu entrei em contato com a BCC e com o Matheus Silveira, na época eu acho, e eles disseram, bom, talvez não competitivamente a gente consiga um, porque agora as inscrições já encerraram. Então, um cavalo que ela possa acompanhar montando, que um cavalo
Seria?
Que ela não precisa fazer o mesmo ritmo dos competidores, então, e vamos ver. Mas, a princípio, pode vir sim.
Mas ela teria que competir com um animal já inscrito, no caso.
É, porque encerradas
as inscrições,
né? E não tinha, na verdade, nada previsto para uma participação
De um estrangeiro.
De um estrangeiro, quer dizer, hoje em dia até tem no regulamento. Mas então tá, daí eu disse, olha, o pessoal da associação vai tentar conseguir um cavalo para ti, mas não a título de competição. Se tu quiser, mesmo assim, daí tu pode vir.
Aí ela veio como uma forma de conhecimento,
sim,
acompanhou a prova, ela chegou...
E fez tipo uma reportagem bem extensa, ela tirou muitas fotos, fez para o... Porque ela tem um site que chama Equestrian Adventuresses, quer dizer, aventureiras equestres, que ela fala muito sobre a mulher e o cavalo. Mulheres a cavalo que viajam e que fazem coisas ao redor do mundo com o cavalo. E canal no YouTube também, mais ou menos um Fagner na vida.
Um Em Busca do Cavalo Crioulo, porém de mulheres aventureiras.
É, assim. Exatamente. E também alguma coisa de dicas de equitação ela começou a dar agora. E não é uma, é uma pessoa meio nômade, digamos assim, porque ela, depois daqui da prova, ela foi... para a Alemanha com o marido dela, ficou um tempo lá, depois foi para a Itália, para a Toscana, e agora estão na Espanha.
E tudo com movimento a cavalo.
Sim. Na Espanha, acho que eles vão se fixar, porque, pelo que ela disse, ela comprou a propriedade lá.
Tu vê só. E através desse, dessas reportagens, através desse canal dela, que a Sara chegou até a, até a gente no caso. Na verdade, não foi só a Sara, né?
Não.
Porque a gente estava conversando esses dias, teve... A Sara foi que era para ter vindo em 2020, não veio.
É.
E teve mais pessoas que te procuraram.
Sim, teve mais pessoas que procuraram. Daí até pensei com a Crystal em montar um esquema para poder oferecer...
Um projeto de
oferecer vagas para o pessoal, porque tem gente hoje em dia que tem as corridas que chamam Ultra Endurance, que é tipo um Iron Man do cavalo, como a nossa marcha, poderia se dizer. E na Mongólia tem o Mongol Derby, que a Crystal tinha feito. Na África do Sul tem o Race the Wild Coast, que é na costa do mar da África do Sul, que dura, se não me engano, 5 a 7 dias. O Mongol Derby é 10 dias, mas nenhum tem a característica que a marcha tem de uma pessoa só, ou até duas, ou dividirem um cavalo, mas o cavalo é sempre o mesmo.
Sim.
Nessas outras provas, não reveza o cavalo. Sempre. No Mongol Derby, a cada 40 quilômetros, tu tem que abandonar teu cavalo e trocar por outro.
Ou vai mais na resistência de quem tá montando.
Do cavaleiro.
Do próprio cavalo.
E do Wild Coast, são 3 cavalos... que tem os postos de troca pré-definidos, que eu não me lembro agora a quilometragem, a Sara falou, mas... Então, e a organização da prova vai levando os cavalos que não estão montados para diante, para já estarem à espera na próxima troca. Então, tem um pessoal que está sempre de olho nessas coisas no mundo inteiro.
É uma comunidade do mundo inteiro. E que também, ao mesmo tempo, várias pessoas perguntaram e falaram, ah, será que a Sara vai aguentar? Mas, na verdade, a Sara não está caindo aqui de paraquedas. Ela já tem um preparo, ela já está acostumada a fazer isso, assim como a Crystal fez.
Sim.
Já tinha um preparo.
Elas já tinham.
Já estão acostumadas a fazer isso.
Então... E a Crystal veio e, na verdade, ficou bem em evidência a marcha naquela época, né? E a gente montou, eu fiz todo o levantamento, o que que precisaria para poder a pessoa só chegar aqui e ter a preocupação de montar no cavalo e ir embora. O que eu precisava organizar e tudo. Então, isso é uma coisa que envolve muita logística, na verdade.
Sim, sim, sim. Desde ela desembarcar em Porto Alegre, vim para cá, que são 650, 630 quilômetros de distância. Tem que pensar na estrutura onde ela vai ficar.
Sim.
Rede hoteleira, no caso.
É.
Isso tudo tu teve que pensar. E fora que ela tá vindo para cá, tá fazendo toda essa viagem, toda essa distância para chegar aqui e ter um animal preparado para ela correr, né?
Exatamente.
Tem
e nós nos dedicamos
né?
a, a preparar esse animal, né? Com alguns tropeços no meio da história, porque nem sempre a gente conseguia aquele cavalo que ela tinha pensado em correr. Em 2020, por exemplo, já não...
Não é o mesmo animal que ela correria em 2020.
Não é o mesmo animal, porque a gente colocou lá no site, que a gente hospedou no site da Crystal, inclusive, e fizemos toda uma demonstração do perfil dos cavalos. Cavalos certo. Meus e do Lelo, uhum. a princípio. Então, não me lembro qual é o cavalo que ela queria.
Ela tinha tu dá a possibilidade de escolha dela. É, tu apresenta sim. os animais para ela e ela pode escolher.
Sim, porque daí eu tinha a Buena Sorte, que foi da Marcha da FIC, uhum. de 2019, só que a Buena Sorte está em São Paulo. Então, torcendo... Para ninguém escolher a Buena Sorte, porque ia interromper um processo que ela está agora de qualificação FIC.
Uhum.
FEI.
Do Enduro, né? Com a Isadora, né?
Aham. Uhum. E aí, teria que trazê-la, que não... Mesmo o dinheiro para o caminhão de São Paulo... É complicado, né? É Sim. bem caro o frete, mas também tem outra coisa que tu tem que pensar. Dia da viagem até chegar aqui, 30 dias de concentração, mais 15 dias de prova, mais a viagem de volta.
Uhum.
Então, isso aí com certeza impacta no processo que ela está.
É, automaticamente já tinha que eliminar essa chance de trazer ela.
Sim, daí tinha a Ferrari do Lelo.
A Ferrari do Lelo, bem coisa do Lelo.
Ferrari é o nome da égua. Essa aí todo mundo queria.
Mas mais pelo nome.
Mas pelo nome e pela característica. Porque
não conhecia...
Porque ela, apesar de... Ela não correu, acho que nenhum enduro, mas realmente uma égua que faz jus ao nome. Isso eu posso dizer.
Eu acho que o nome é mais impactante, né? Porque aí o pessoal olha de fora. Porque eles não conhecem a linhagem, né?
Uhum.
Então, ó, pelo nome, eu vou nessa aqui, Ferrari.
Eu coloquei assim no texto. Você sempre sonhou em estar a bordo de uma Ferrari vermelha? Porque era Rosília Tostado? Essa é a sua oportunidade.
Boa. Baita chamada. Copyright.
Bah, meu copy.
Muito bem. Mas e aí eu queria entender mais assim esse processo com a Sara, porque como que tu trabalha a expectativa dela completar ou não completar? De dizer para ela, ó, pode acontecer de uma pedra, o teu cavalo
sim,
sentir...
tudo isso é explicado, né?
Sim.
A pessoa tem que estar ciente do que pode acontecer. Da mesma forma como, por exemplo, a Crystal não completou o Mongol Derby porque caiu e quebrou a clavícula. E a Sara também teve um problema com o arreamento dela, que não tinha como trocar, e que ela... Ela disse, eu até conseguiria montar sem estribo. Né? Imagina fazer 100 quilômetros sem estribo e ela tem fratura no córcix.
Bah.
Não ia dar, né? Então, sem ela optou condições. Por abandonar. Então, quando é uma coisa assim, a pessoa que é do mundo do cavalo sabe
ela,
que
ela
tem
sabe
essa...
Sabe o que
pode acontecer, mas... Mesmo assim, a gente procura fazer o nosso melhor para que os cavalos claro. Estejam em condições de completar.
Não, até acredito.
Do
não...
lado do cavalo, né?
Exato. Não, é isso que eu digo. Não, claro, é como eu mesmo ressaltei antes. Ela não está caindo aqui de paraquedas. Uhum. Ela sabe de tudo que pode se passar. Eu não tiro também essa questão de que vocês não fizeram o melhor. Mas eu digo que nem aconteceu com a égua do Rogério. Estava no campo aqui,
uhum.
depois da que chegou, tomou um coice e de uma outra égua, tá
sim.
lá a marca do coice aparecendo e mancou e ele por conta própria
sim.
resolveu tirar, né?
Uhum.
Então são decisões que pode...
É.
Que acontecem no mundo do cavalo e a
sim.
gente... Eu penso assim, pô, eu vim lá do Canadá pra chegar aqui, ela poderia ter saído no segundo dia.
Pois é.
né? Eu acho que agora, é que tá eu acho que agora tudo bem, tá no, não é que tá no lucro, mas agora sim, tá, entendeu a prova.
Entendeu a prova.
Né, tá, entrou no clima da prova, mesmo que tá sem ter domínio da língua, mas já tá no processo, né? Já se passou uma semana, já se passou mais da metade da prova. Então ela entrou no processo já.
Agora... Mas aí a outra ideia que a gente tinha, sempre trazer um cavalo extra. Que a gente corra, eu e o Henrique.
Sim. E que na pior das hipóteses...
A gente poderia passar para ela.
Certo. Mas aí não entraria a terceira pessoa?
Não, mas não tem. Tu pode...
Pode mais do que dois?
Pode, acho que até três jinetes, né?
Eu não lembro, não vou estar lembrando agora. Tá, não, mas aí tu supera uma expectativa da pessoa, né?
Sim.
É isso que eu queria mais entender, essa parte.
Sim, aí também a gente agrada nós mesmos, que nós treinamos todo esse tempo, a gente quer correr também.
Claro, claro.
E até nosso cavalinho Step tá se saindo até bem.
O cavalo backup.
Backup, é.
Olha, Adriana, só te agradecer a essa conversa. Amanhã a garrada é cedo de novo.
Sim.
E amanhã são mais 50, não?
Amanhã é 40 pela manhã e 20 da tarde. Né?
É, semi-regulada ainda, 40 da manhã e 20 à tarde. Bom, é chão ainda,
é
né?
É chão.
Então, te agradeço, muito obrigado pela disponibilidade.
Eu que agradeço pelo convite, né? Sempre... um prazer falar contigo e qualquer coisa aí estamos à disposição.
Bom, a gente vai ficar acompanhando, né? Hoje é segunda-feira, vai ao ar amanhã, na terça-feira, já vai amanhã.
Olha
e a gente vai ficar acompanhando e no final vai ter o documentário da marcha, a gente vai colocar lá e quem acompanhou até aqui vai saber como que se saiu a Sara e como que saiu a professora.
Vamos ver, vamos torcer.
Que complete
que e consigamos que completar, pelo
tudo
menos,
bem, né?
Que corra tudo bem.
Então.
E para os outros competidores também, que nós, por enquanto, eu acho que a cavalhada, entre outros anos que eu participei, está vindo super bem.
Está super, está maravilhoso. Nós vinha comentando, porque normalmente, claro, nós estamos na metade, 30% não completam a prova, né?
É.
E até o momento saíram 4. E desses 4 que saíram, nenhum deles parou. Foi decisão por um bem-estar de cada proprietário.
Dos proprietários.
Né? Então,
bem importante.
Isso é uma coisa que tem que ressaltar, porque foi uma decisão de bem-estar de cada proprietário. Não foi, parou na estrada porque tocou até a última. Não. Se percebeu que não dava para continuar e tirou.
É, e uma coisa assim que muitos falavam antes da marcha, em Quaraí, mas a estrada é horrível... É muita pedra, porque vai acontecer que nem no Alegrete, que tinha... Então, eu, quando vim procurar hospedagem para nós, eu já peguei o Diego, que é do núcleo daqui, e fiz ele me mostrar a estrada. E fui ver, e eu disse, ai...
Fez um reconhecimento da estrada
antecipada. Fiz um reconhecimento bem antes. Eu disse, não, mas não te preocupa que a prefeitura vai dar uma ajeitada. E realmente eu acho que melhorou bastante a estrada do que eu vi. Um elogio, né, para o núcleo, para a prefeitura. E a cidade de Quaraí está nos recebendo maravilhosamente. Isso eu tinha que falar aqui, porque...
Verdade. Tanto o núcleo quanto a prefeitura, né?
E na cidade a gente vai sempre encontra coisas para fazer e... Olha,
surpresa, positivamente,
bem positivo, assim, termos comércio daqui também é bastante bom.
Do outro lado da ponte também, os vinhozinhos, né?
Do outro lado da ponte, a gente foi para lá, conheceu o Uruguai e é bem legal, menor que Dom Pedrito, mas bem interessante.
Ah, eu acho que esse menor que Dom Pedrito foi uma provocação, hein?
Hã?
Eu acho que esse menor que Dom Pedrito foi uma provocação, hein?
Menor em termos de número de habitantes.
Tô brincando com a gente. Tô brincando.
Não.
Esse podcast, então, foi um oferecimento de Supra, mais que produtos, resultados, Vetinil, parceira de quem cuida, e Cabanha Mapuche, crioulos para o mundo. Terça-feira tem mais. Um abraço.